e as mudanças climáticas já não são uma previsão distante. Elas estão presentes no nosso cotidiano, afetando diretamente comunidades, biodiversidade e modos de vida na Amazônia. Para entender melhor como esses impactos se manifestam na realidade local e quais ações estão sendo tomadas para enfrentá-los, conversamos agora com a Daniele Dias, líder do Programa de Áreas Protegidas e Conservação da Biodiversidade da SOS Amazônia. Ela também vai explicar os principais pontos do plano de enfrentamento a mudanças climáticas lançado ontem e explica como cada um de nós pode contribuir nesse desafio coletivo. Daniela, muito bom dia para você.
Bom dia, gente. Muito obrigada pelo espaço.
Daniela, para a gente começar aqui a nossa conversa, como é que você explica para a gente, de forma simples, o que são as mudanças climáticas e por que elas são tão urgentes para a nossa realidade?
As mudanças climáticas é quando, por exemplo, a gente acaba usando uma analogia, né? Às vezes a gente está ali muito tranquila, aí algo muito extremo acontece, a gente tem um pico de estresse, né? E aí depois a gente vai se acalmando, e depois a gente tem outro pico de estresse. E assim a gente vai, né, passando aí os dias. No âmbito da mudança climática, também foi assim por muito tempo, né? Então, a gente tinha períodos em que realmente aconteciam essas mudanças, né? Períodos um pouco mais frios, períodos um pouco mais quentes. A questão é que, com o avanço da revolução industrial, né? Da queima de combustível fóssil, né? O avanço do consumo também, o aumento do consumo, acabou que esse equilíbrio ele foi se perdendo, né? E aí a gente foi chegando até esse ponto que nós estamos hoje, que é realmente vivendo os extremos climáticos, né? A gente está falando de um período em que o que na década de 70, 80 a gente achava que levaria 50, 60 anos para acontecer, isso se reduziu aí a um intervalo de 20 anos, né? E que a gente já está sentindo isso na pele, literalmente. Então, basicamente, as mudanças climáticas é essa mudança no equilíbrio, né, de todo esse ecossistema do que a gente está falando, né, como terra, floresta, cidades, né, atmosfera, né, para além disso. Então, basicamente, seria isso.
E, Daniela, quais são os sinais de mudança climática que a gente percebe hoje aqui na nossa região amazônica?
Um dos pontos principais que a gente pode, acho que notar, né, que todo mundo, a gente sempre encontra alguém comentando, é a mudança nos nossos dois períodos, né? Então, o inverno, a gente tem o período de chuvas e o período de seca. Então, a gente sempre acaba escutando os mais antigos falando, né? Nossa, mas o período de chuva, ele vinha nessa época e agora veio adiantado ou veio depois, atrasado, né? Ou veio depois. Então, parece que a gente não consegue mais prever justamente esse período, né? Então, por exemplo, no ano passado, a gente, né, não teve, por exemplo, uma cheia tão significativa como a gente teve esse ano e muito mais cedo do que foi ano passado, né? Acho que esse é um dos pontos também. O período de seca também, ele se estendeu bastante, o que, obviamente, isso leva a facilitar, por exemplo, ações de queimadas, perda florestal, degradação florestal. E também, obviamente, no âmbito da cidade, né, a questão realmente dos efeitos disso na saúde da população, né? Então, a gente está falando aí de uma Rio Branco que, nos últimos anos, a gente tem percebido no período de queimada e do período de fogo, né, que a gente chama, e do período de seca, em que a gente às vezes acorda, né, e que a gente mal consegue ver o sol por conta da quantidade de fumaça que está no céu. Então, acho que realmente no dia a dia, esse seria um dos principais. Além, é claro, de quando a gente está falando do que a gente às vezes chama de microclima, né? Então, a gente está numa cidade em que a gente perdeu muita arborização. Né?
Verdade.
Perdeu muita arborização. E isso, obviamente, impacta no nosso sentir e no nosso bem-estar. Porque a gente está numa cidade concretada, cada vez mais concretada, com poucas árvores, né? E a diferença entre uma região que ela é mais arborizada com uma região que ela basicamente está coberta apenas de concreto, isso pode mudar, em alguns lugares, inclusive, de 5 a 6 graus.
A temperatura.
Né? A temperatura. Então, se a gente está falando do centro de Rio Branco, né, com uma parte totalmente cheia de concreto, e se a gente está falando de um bairro que é muito mais arborizado, essa diferença, ela é realmente gritante e isso impacta, com certeza, no âmbito da qualidade de vida.
Inclusive, você falando agora, eu me lembrei que eu morava num bairro no qual, assim, tem horas que 12 horas, uma hora da tarde, o calor escaldante. E eu me mudei e tem uma mata bem atrás. Então, a qualidade de vida melhora, assim, absurdamente. Exatamente. Porque, cara, tu não tá vivendo aquele calor insuportável. Tu tá num ambiente mais refrescante, mais arejado. Então, como isso muda e como é importante a gente manter as nossas árvores de pé e plantar mais,
totalmente,
né?
Totalmente. Isso impacta, inclusive, na forma com que da própria personalidade, né? Os últimos estudos, eles têm feito... Existe um grupo, né, principalmente no âmbito da saúde mental, né, de que fala a importância de você ter um meio ambiente equilibrado, né, um meio ambiente ali com a temperatura térmica equilibrada, enquanto também uma das formas de evitar, por exemplo, doenças mentais.
Olha, a gente tem mais perguntas por aqui, Daniela. Quais são as principais causas das mudanças climáticas que a gente precisa enfrentar, tanto em nível global quanto local?
Eu acho que a gente chegou aonde chegou, acho que o nosso ponto zero é a queima de combustíveis fósseis, né? Foi a queima de combustíveis fósseis, né? A gente está falando aí carvão, petróleo, né? Isso levou a gente a chegar onde chegamos. Eu acho que em âmbito global, né? Por isso que e que solta, leva a esse exagero da emissão de carbono na atmosfera, o que causa o aquecimento global. No âmbito, eu acho que local, né, falando de Amazônia, um dos pontos principais realmente nós temos hoje dentro do monitoramento, né, de emissões, os principais são o que a gente chama de uso das florestas, né, e agropecuária. São os dois emissores principais, né? Então, no uso da floresta, principalmente, é quando a gente está falando ali das queimadas, né? a queima realmente da massa florestal, a degradação florestal, o desmatamento, né? Agora, no âmbito da agropecuária, são também essas amplas extensões que são abertas, né, em grande escala para produção de soja, né, para criação de gado, enfim, de commodities em geral, e que acabam realmente emitindo mais carbono, né? Principalmente na criação de gado, por conta da emissão de metano por parte dos animais.
E com relação ao que a gente vê muito na nossa cidade, é a questão dos veículos poluindo também, e a gente não vê que não tem falta fiscalização com relação a isso. A gente anda com aquela fumaça dos veículos saindo, e é uma coisa, tem veículos que é uma coisa tão absurda. Gente, ninguém está vendo isso.
Exato. Existem, acho que, ônibus em Rio Branco, né? A gente consegue ver a fumaça preta saindo, né? Isso são emissões de carbono. E que esse também é um dos pontos que, desde que se começou a discutir a neutralidade, né? A neutralidade do carbono e o fim do uso de combustíveis fósseis, a questão, né, da queima realmente do combustível, partindo do uso dos carros funcionais, é de qual seria o caminho a ser seguido, né? Então, de que realmente seria a gente conseguir ali... Chegamos num modelo hoje em que a gente tem os carros elétricos, né? Mas aí a gente também entra numa outra questão, né? De que a gente pode ter a solução, mas essa solução ela precisa ser acessível para todos.
Que é bem difícil,
que
né?
Que é bem difícil, né? Quem tem um carro elétrico hoje é uma pessoa que tem uma condição financeira ali mais de classe média para além, né? Então, se a gente está falando desse grande parte da população não vive abaixo do que realmente a gente está falando, do que essa classe, né, que tem mais acesso, essas pessoas precisam se locomover e precisam continuar usando carros que queimam combustível e que continuam soltando, né, emissões de carbono.
E, Daniela, quais são as ações, iniciativas da SOS Amazônica para tentar mitigar esses efeitos das mudanças climáticas?
A SOS Amazônia trabalha hoje no âmbito de 3 programas institucionais, né? Um programa de áreas protegidas e conservação da biodiversidade, esse muito focado no âmbito da gestão ambiental e territorial, monitoramento de pressões e ameaças, né? O advocacy, que é justamente conseguir fazer essa incidência política, né? A construção e geração de conhecimento também baseado em evidências científicas e baseado, né, em dados levantados. A gente tem um programa de restauração florestal, né, restauração da paisagem florestal, que aí a gente está falando, né, realmente dos projetos focados na criação de modelos agroflorestais para recuperar áreas degradadas, principalmente dentro de unidades de conservação, como as comunidades, e que não serve apenas no âmbito para restaurar florestas, mas também para garantir uma segurança alimentar e nutricional para quem está naquela região. E a gente também tem o programa Valores da Amazônia, que está muito focado na valorização da cadeia da sociobiodiversidade, né? E também focado justamente em conseguir fazer com que essa recuperação de florestas e essa floresta em pé, ela tenha um valor agregado realmente em âmbito de mercado, e que a gente não mantenha só floresta em pé por manter floresta em pé, mas que isso também tenha um retorno financeiro para as comunidades tradicionais que estão nos territórios.
Daniela, segunda-feira que foi lançado o novo plano de enfrentamento às mudanças?
Sim.
Então não foi ontem, foi na segunda. Foi lançado esse novo plano de enfrentamento às mudanças climáticas. Você poderia destacar os pontos principais desse plano e como é que ele pode impactar a nossa região?
O plano clima, ele teve uma construção longa, né? Foram 2 anos de construção com vários GTs que foram construídos em âmbito federal, principalmente, mas que isso também acabou tendo uma certa capilaridade localmente, principalmente pelas conferências ambientais, né, dentro das regiões, pensando em realmente conseguir, não somente pelas conferências, mas também pela plataforma do Brasil Participativo, contribuições de como esse plano realmente deveria ser construído. E também pensando já em meios de implementação, né? Então, eu acho que um dos diferenciais do plano é realmente o âmbito da participação. É a gente conseguir, eu acho que, mesmo com, né, sempre tem algumas questões, mas eu acho que foi possível realmente pensar um plano partindo da realidade de alguns territórios, porque a gente está falando de um Brasil que tem vários Brasis dentro dele, né? E que cada efeito é sentido de maneira diferente, partindo de onde está. Eu acho que também um ponto muito positivo, e eu acho que vale destacar, o plano já está disponível na plataforma do governo federal, é de que ele tem 3 linhas principais, né? Ele tem adaptação, mitigação e a intersecção, né? Que seria ali realmente você pensar em âmbitos setoriais. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Plano Clima também, porque ele realmente fortaleceu uma narrativa e colocou em prática de que pensar a questão climática, ela não é uma questão isolada só para quem trabalha com meio ambiente, só para quem trabalha com fauna, só para quem trabalha com flora, não está somente dentro desse nicho, mas que a questão climática, ela precisa se ver realmente como uma estratégia política federal. Então, pensar isso dentro das diversas intersecções, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de justiça climática, a gente está falando de combate a machismo, a gente, né, no âmbito da igualdade de gênero, a gente está falando em pensar planos de governo que consigam atender realmente os efeitos desses extremos climáticos. E eu acho que a gente também está conseguindo pensar para além somente desse nicho, né? Eu acho que trazer todo mundo para dentro da conversa é um dos aspectos mais positivos disso, e tirar todo mundo também um pouco da sua caixinha ali para pensar também o clima como uma estratégia nacional.
E Daniela, como que cada pessoa pode contribuir no dia a dia para reduzir os impactos das mudanças climáticas?
Existem pequenas coisas, mas a gente fazendo pequenas coisas juntos, a gente acaba fazendo um montão, né?
Uma grande diferença,
exatamente,
né?
Então, eu acho que tem um ponto, né, de que a gente precisa cuidar do nosso lixo. A gente precisa demandar do município de Rio Branco uma coleta seletiva, né? A gente precisa dessas condições, né? E não só em Rio Branco, mas eu digo em realidade de Acre, a gente precisa cuidar do lixo. A gente precisa ter uma dinâmica de descarte em que as pessoas não... A única saída delas não seja jogar sofá velho no meio do mato ou dentro do rio.
Isso é um problema,
né?
Muito sério.
Isso é um problema
aqui,
muito
geladeira,
sério.
Geladeira dentro do
geladeira, né? Esse é um dos pontos. A gente também, né? Eu acho que evitar as queimadas urbanas, né? Às vezes a gente está ali... Eu entendo que muita gente coloca, mas é porque eu realmente não tenho outra saída. Mas vamos tentar evitar o máximo, né, possível, porque realmente a gente não sabe as proporções que isso pode tomar. A questão da água, né, eu acho que a gente já vive esse processo e ele tende a se intensificar, que é realmente a questão da crise hídrica, né? A gente precisa cuidar da nossa água, a gente precisa não pensar que ela já é um bem 100% garantido, porque não é, né? A água potável não é um bem 100% garantido, e também demandar, né, um saneamento básico, que é justamente o básico, né, para os nossos governantes. E eu acho que, por fim, a gente está num ano, né, em que realmente está na nossa mão, que são as eleições 2026. Né? Eu acho que a gente também é colocar a pauta de clima, né, não somente como uma questão de árvores são muito bonitas, a gente precisa preservar, os bichinhos são muito bonitos, mas eu acho que pensar também no nosso bem-estar enquanto população e também do futuro que a gente quer para as nossas crianças, né? Do que a gente vai deixar para eles e de como que a gente consegue alcançar isso aí pelos próximos 20 anos.
E a gente ter o básico mesmo, é água tratada, uma rede de esgoto, né? São ruas pavimentadas, a gente pensar no meio ambiente, cuidando do nosso veículo também,
exatamente,
né? Porque você que não faz... um tempão que não faz a manutenção no seu veículo, é claro que ele vai sair ali aquela fumaça preta pelo escapamento.
E é uma coisa que vai levando a outra, né? Eu acho que a agenda de logística também, a gente está vendo o Rio Branco passar por uma crise aí no transporte público.
Terrível.
Talvez a gente não tivesse tanto carro na rua se a gente tivesse um transporte público que realmente pudesse atender toda a população. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala de descentralizar a agenda climática, né, e de... conseguir fazer com que ela seja setorial, é de você conseguir abranger também todos esses vários setores e todas as várias nuances.
Olha, Daniela, nós agradecemos demais a sua visita aqui. Foi muito bom falar sobre mudanças climáticas, falar da nossa realidade, o que a gente tem vivenciado, o que a SOS Amazônia também tem feito. Muito obrigada.
Eu que agradeço, gente. Contem sempre conosco.